um pouco de noção do lugar onde estamos, Sr. Deputado. E, portanto, eu sei que talvez o PSD ainda não se tenha refeito da maioria absoluta que o PS teve em 30 de janeiro e que o Chega se tornou a terceira força política. E hoje, infelizmente, vemos porquê. Porque chamado aqui o Governo, um dos maiores partidos da oposição, em vez de falar, fica em silêncio. Querem que os portugueses em casa digam assim: excelente oposição, não, péssima oposição, silêncio e cumplicidade com o Governo Socialista. É isso que têm feito. Também dizer, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que se isto é colaboração ao Governo, fazer o Governo vir aqui para responder a perguntas. Ó, Sr. Deputado, não foi com o Chega que o PS reuniu para ouvir a seguir às eleições. Foi com a Iniciativa Liberal. Nós ficámos de fora, o que é bem sinal da complacência entre vocês os dois. Por isso, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, só há um partido à direita que é a oposição, é o Chega. Vocês são muletas do Governo do Partido Socialista. É o que é. Senhor Presidente, Senhor Presidente, e agora eu compreendo porque é que acabaram os debates quinzenais. Porque, de facto, o PSD, quando vem cá ao Governo, não quer fazer perguntas. E, por isso, de facto, agora percebo porque é que não quer o Governo cá de 15 em 15 dias. Porque se ele vier de 15 em 15 dias, não tem nada para dizer. E, de facto, compreendo que não queiram os debates quinzenais para avançar. Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor Primeiro-Ministro tem que ganhar hoje um título novo no país todo. Será o Primeiro-Ministro dos Amanhãs Cantarão. Eu vou-lhe dizer porquê. Todas as suas intervenções, todas, hoje, tiveram esta palavra: amanhã. Amanhã vamos resolver os problemas com a Lei de Bases da Saúde Mental. Amanhã, em Conselho de Ministros, vamos fazer isto e aquilo. Amanhã vamos fazer outra coisa qualquer. No entretanto, os portugueses estão no hoje, que é o que custa ir à mercearia, o que custa ir à bomba de gasolina, o que custa ter que pagar o custo de vida em Portugal, o que custa ter que pagar a vida em cidades como Lisboa, Porto e Braga. É o hoje, não é o amanhã. Não é o amanhã. Mas, disse o Sr. Primeiro-Ministro, a ver se consegue abrir os telejornais esta noite, a dizer que o Chega fala muito, 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 mas não tem uma única propostazinha. Assim disse o Sr. Primeiro-Ministro. Eu tenho uma má notícia para si, Sr. Primeiro-Ministro. É que o Chega foi o segundo partido desta Casa que mais propostas apresentou para o Orçamento do Estado. O segundo partido que mais propostas apresentou. Com mais de 300 propostas. Com mais de 300, onde incluía o desconto direto na bomba de gasolina, como o seu parceiro espanhol está a fazer, com resultados muito melhores do que o nosso. Onde se incluía, por exemplo, olhe, o apoio aos bombeiros para podermos ter viaturas de transporte de doentes. Olhe, onde acontecia não termos a vergonha do antigo Presidente da Assembleia da República estar a receber uma pensão vitalícia, enquanto bombeiros ganham 300 euros por mês em Portugal. Essa é que é a maior vergonha, Sr. Primeiro-Ministro. Mas um Primeiro-Ministro que vem à Assembleia da República e diz: está tudo bem, se não fôssemos nós isto estaria tudo pior. Portanto, meus amigos, vocês vejam que eu sou o melhor que aqui anda. A última Coca-Cola deste deserto que é Portugal. Porque se não fosse o Governo, a gasolina estaria muito mais cara. Se não fosse o Governo, as mercearias tinham os preços muito mais altos. Se não fosse António Costa, pagávamos muito mais de gasóleo. Se não fosse António Costa, não havia sol. A Praia da Rocha não existia, a Caparica não vendia cachorros, nem provavelmente cerveja. Se não fosse António Costa, nós não tínhamos este país com este tempo fantástico, porque está aqui o alfa e o ômega da política portuguesa. Só que não é assim, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro é líder de um governo que o mês passado reduziu o cabaz alimentar a milhares de famílias carenciadas deste país. É isto que tem que assumir responsabilidade. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, há muitos subsídios à preguiça em Portugal. E sabe quem é que sabe disso? Os empresários que querem gente para trabalhar. Os empresários que querem mão de obra e que têm que importar naquele país que o Sr. Ministro sonhou, de um país cheio de imigrantes e sem portugueses a trabalhar. Esse país que sonhou não é o país que nós queremos. Queremos um país onde haja trabalho, onde haja dignidade e onde haja salários. Não é o país dos salários baixos que leva os portugueses a emigrar e os imigrantes a vir para Portugal. Essa é a diferença do modelo do Chega para o modelo do Primeiro-Ministro. Mas, Sr. Presidente, nós não podemos deixar de reconhecer, mais uma vez, este é o Primeiro-Ministro das contas de facto certas. Tão certas que temos a maior dívida fiscal, a maior dívida pública da nossa história. Essa é uma conta certíssima, porque não há como a contrapor. Aqui o Sr. Ministro das Finanças ri-se e pensa: bom, porque é que trouxeram este tema agora? É uma coisa desagradável. Mas é a verdade. Sr. Primeiro-Ministro, temos a maior dívida pública da história. E o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui dizer que se não fosse o PS, nós estávamos muito melhor. Se não fosse o PS, se o PS não nos tivesse levado à bancarrota 3 vezes, nós estávamos muito melhor em Portugal. Estávamos muito melhor. E por isso, o Sr. Primeiro-Ministro pode inventar os números que quiser. Eu vou-lhe enviar isto para si, diretamente, para que possa ver números reais de quanto é que os portugueses pagam de eletricidade e de gás natural face à União Europeia. São esses dados que o deviam preocupar e não vir aqui fazer números com a complacência de alguns partidos da oposição. Mas também nós não podemos deixar de reconhecer alguma verdade no que foi dito por outros partidos aqui presentes. E disseram que esta moção de censura do Chega não apresenta soluções. É uma moção que visa destruir e não visa trazer soluções para o país. Sr. Presidente, eu tive a preocupação, porque gosto de ver o que outros fizeram noutro momento. Está aqui uma moção de censura do PS. Está aqui. Estão a ver a moção de censura do PS que traz as soluções? Está aqui. Isto é uma moção de censura do Partido Socialista. Sabem porquê? Sabem porquê que o PS queria mandar abaixo o governo? Eu vou-vos ler. Porque achava que tinha sido uma vergonha a guerra no Iraque. Queria mandar abaixo o governo por causa disso. Um tema... De facto, um tema que as pessoas em casa... De facto, um tema que as pessoas em casa disseram. É isto mesmo. É a guerra do Iraque. Isto é que nos preocupa. O preço dos bens. Ah, isso não. O gasóleo na bomba. Ah, isso não há problema. Os salários serem cada vez mais baixos. Não há problema. Os nossos pensionistas estarem na miséria. Não há problema. A guerra do Iraque. Temos que avançar. Ou melhor ainda, o Bloco de Esquerda, que veio aqui falar da moção do Chega, está aqui a do Bloco. É outra igual. Mas era por um motivo mais interessante. Era por causa da revisão constitucional extraordinária. E, de facto, eu sei que isto é o que interessa às pessoas. As pessoas, quando se deitam à noite, pensam assim... Pá, como é que estará o processo de revisão constitucional extraordinário que o Bloco de Esquerda tanto critica? Ó, Sr. Deputado, um bocadinho de decência, porque quando fala da moção do Chega, está aqui a sua, que é uma vergonha e só serve para encher papel, não serve para mais nada. E eu, Sr. Presidente, custa-me muito ouvir aqui a extrema esquerda indignada com a proposta que não tem soluções, com o programa do Chega para a saúde, com o programa do Chega para a educação e com o programa do Chega que destruiu os serviços públicos. Meus caros, quem aprovou 6 orçamentos socialistas não foi o Chega, foi o Bloco de Esquerda e foi o Partido Comunista Português. Foram vocês que aprovaram estes orçamentos que levaram à destruição de Portugal. E por isso, sim, Sr. Primeiro-Ministro, sim, Srs. Deputados do Bloco de Esquerda do PCP, nas 300 propostas, o Chega propôs médico de família para todos, com o voto contra das bancadas à esquerda. O Chega propôs contratação de profissionais, com o veto do Partido Socialista. O Chega propôs auditoria às contas vergonhosas da nossa administração, onde estão todos, ou muitos, a tentar levar dinheiro para casa, com o veto do Partido Socialista. Isto é a verdade e tem que ser dita, tal como é a verdade. Nós queríamos uma auditoria às contas que foram feitas e levadas a cabo nos governos. O seu partido, Sr. Primeiro-Ministro, vetou todas as propostas do Chega nesta casa. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, seja sério. E quando vem a esta casa dizer que o Chega não tem propostas, lembre-se, 302 propostas, todas elas vetadas pelo seu partido socialista. Não, Sr. Primeiro-Ministro, a diferença não é ser alto e falante do povo ou trazer para cá o que o povo pensa. É que passaram anos demais em que uma casa fechada sobre si própria, sem ouvir aqueles que estavam lá fora a sofrer, a pagar impostos para sustentar as instituições. Passaram anos demais sem que os portugueses tivessem uma voz aqui dentro. Agora, aqueles que nos estão a ver sabem que há alguém que enfrenta o Partido Socialista e que enfrenta o Governo. E sabem que podem contar connosco para essa tarefa, quer o PS goste, quer o PSD goste, quer nenhum outro partido goste. Nós só dependemos de uma entidade, chama-se Povo Português, e temos muito orgulho nisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Discutimos hoje uma moção de censura destrutiva.
Olá.
Que escassos minutos do seu anúncio mostrou servir para coisa nenhuma. Nenhum efeito prático, a não ser para uma medição de forças à direita, e não parece ser coincidência ocorrer logo a seguir ao Congresso do PSD. Senhores deputados do Chega, ser oposição não é fazer barulho. ser oposição é ter, de facto, propostas concretas que resolvam os problemas dos portugueses. E neste momento é central falarmos de instrumentos e das reformas que temos em curso e que são essenciais para resolver os grandes desafios estratégicos e responder aos problemas dos portugueses e das portuguesas. Há quem busque o ruído do vazio, censurando e dividindo os portugueses. Já nós, aqui nesta bancada, buscamos a substância da política, avançando, resolvendo e unindo todos os portugueses. Nos próximos anos, Portugal receberá mais de 50 mil milhões de euros em fundos europeus, incluindo os 23 mil milhões de euros do PT 2030 e 16,6 mil milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência. E todos sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, a importância da execução e concretização destes programas, e deles também dependem todo o bem-estar dos portugueses e da sociedade portuguesa. Uma parte substancial dos pagamentos efetuados até ao momento dizem respeito a projetos de apoio às famílias, apoios às empresas para contratação sem termo, apoios às universidades para aumentar a oferta da formação nas áreas da ciência e tecnologia, bem como pagamentos para aquisição de bens e serviços, nomeadamente através de concursos públicos em projetos de infraestruturas. Sim, fazemos, sim, estamos a resolver. Em Portugal, as políticas de coesão trouxeram ganhos significativos em áreas decisivas. A redução do abandono escolar, o número de pessoas com ensino superior, a retoma do crescimento do produto interno bruto per capita. Sim, evoluímos e sim, fizemos. Por isso é tão importante aprofundar a reforma da descentralização, onde já universalizámos competências em 17 áreas de intervenção desde janeiro de 2021 e mais recentemente nas áreas da educação e da saúde, que são vitais e sabemos que são vitais para o bem-estar das populações e que o vetor da proximidade acrescenta em eficiência. Sim, temos que continuar a descentralizar e a combater o centralismo. Todos aqui são contra o centralismo. É fundamental que esta reforma tenha o apoio, em particular, do principal partido da oposição, com quem fizemos um acordo político em 18 de abril de 2018. Por isso é tão importante, Sr. Primeiro-Ministro, caros deputados e deputadas, continuemos o diálogo contínuo e o compromisso com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ajustando valores e parâmetros na educação e na saúde, bem como noutros domínios transversais. O acordo que está iminente, dada a convergência atingida, segundo a Presidente da ANP, e que revela uma vontade muito grande do Governo negociar e avançar, como referiu hoje mesmo o Presidente dos Autarcas do PSD, Hélder Silva. Na verdade, é vital prosseguirmos o caminho da consolidação e aprofundarmos esta reforma a bem de todos os portugueses, a bem do desenvolvimento de Portugal. E esperamos que para o PSD sejam parte da solução. É isso que os autarcas do PSD também quiseram e disseram ontem no Conselho Geral da ANP. Para concluir, dizer que as pessoas são o centro da nossa ação política e são as pessoas e o seu bem-estar que norteiam esta reforma e todas as reformas que estamos a implementar. Reformas essas que mereceram, senhores deputados, uma enorme moção de confiança absoluta dos portugueses no dia 30 de janeiro, que legitimaram o caminho perseguido e que escolheram, mais uma vez, o rumo da igualdade, da coesão e, sobretudo, da estabilidade. É isso que lhe daremos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados, a todos cumprimento. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo. Continuando com a nossa ordem do dia, para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Nós hoje estamos perante uma moção que, na verdade, é uma moção absolutamente ineficaz e que o seu proponente sabe que vai ser rejeitada. O debate desta moção de censura do Chega, será que nos vai trazer um médico de família a todas as pessoas que não o têm? Não, não vai trazer. Será que vai permitir uma escolha mais adequada da localização do novo aeroporto? Também não vai dar qualquer resposta. E menos ainda às preocupações ambientais. Será que vai contribuir para reduzir os preços dos alimentos ou da eletricidade? Também não. Ou será que este debate vai reduzir a prestação de crédito à habitação das famílias? E a resposta, como bem sabemos, é não. O PAN não alinha com golpes de propaganda, senhoras e senhores deputados. Mais, golpes esses coincidentes com o Congresso do PSD. Nem entra numa corrida para quem ver aqui quem é que de facto é o melhor em circos ou parangonas para os telejornais. Nós estamos aqui para fazer avançar as nossas causas.